Amém. Bênção. Graça e paz, queridos. Amém? Você poderia pegar a sua revista IBB? Se você chegou aqui hoje, você deve ter recebido a sua revista IBB. E se você abrir na primeira página, você vai ver a pastoral de hoje. E também você vai achar na sua revista um encarte falando sobre missões IBB, Irati 2016. Nós, como igreja, em 2015, adotamos a primeira igreja batista de Irati como uma igreja para reproduzirmos nela, abençoarmos a ela, termos um momento muito especial de ensiná-los e ajudá-los na propagação do evangelho ali naquela cidade. E nós fizemos isso no ano passado, e este ano de 2016 nós continuamos esse projeto. E a juventude, como tem feito já durante vários anos, ela abre esse momento. Não é um momento só da juventude, mas ela abre esse momento indo durante o carnaval até Irati para fazer um trabalho de abertura dos trabalhos da IBB naquela cidade. E esse ano a gente está já abrindo as inscrições, já tem inscrições sendo feitas, e nós queremos desafiar vocês. Por quê? Este ano nós temos algumas coisas diferentes acontecendo. Pelo encarte que você viu aí, você está vendo que nós precisamos de algumas doações. Nós, ao chegarmos lá o ano passado, na casa lar, na casa dos adolescentes, no asilo, nos hospitais, ao chegarmos na igreja, nós vimos muitas necessidades. E aquilo ali nos pegou de calça curta. E nós tivemos que correr que nem louco para tentar suprir algumas delas. Este ano nós estamos fazendo um pouquinho diferente. Nós já fomos lá, já fizemos alguns levantamentos, já vimos alguns sonhos que a prefeitura tem para a cidade, a igreja tem para a cidade, e nós queremos ser resposta àquele povo. Então a gente está entrando lá com a virada social. Lembra da virada social aqui na igreja? A mesma coisa lá em Irati em 2 dias, no domingo de carnaval e na segunda-feira. Então nós estamos convocando você para nos ajudar nesse processo. Nós temos a necessidade, olha, de médicos, enfermeiros, dentistas, advogados para fazer atendimento legal lá, psicólogos na área de RH para ajudar com a confecção de currículos, né, treinamento para como se portar numa entrevista. Então a gente tem várias necessidades, pessoas que trabalham na área de construção, porque nós estaremos pintando 2 escolas e fazendo a fachada toda da igreja, um trabalho imenso. Nós temos também a necessidade de cabeleireiros e manicures, porque nós vamos fazer um trabalho também para a sociedade lá. Então vai ser um momento muito gostoso, muito fera. Isso sem contar com todos os trabalhos que já são normalmente feitos, que são os trabalhos de rua, casa em casa. Então a gente quer convocar você. Nós temos sim jovens e adolescentes abrindo esse momento, mas nós queremos a tua participação com a gente. Então você depois dá uma lidinha ali na pastoral dessa semana. Veja onde você pode se encaixar. Você pode vir para ficar sexta, sábado, domingo, segunda e terça com a gente. Ou você pode vir para domingo e segunda só para a virada social. Ou você pode ir um dia, vai de manhãzinha, volta à noite. Nós vamos ficar hospedados numa escola da cidade. Então você pode também, se quiser dormir lá, dorme com a gente. Se você for mais sofisticado, você pode dormir no hotel, né, das redondezas, porque dormindo com a gente você tem que levar o seu colchão para a escola, né? Nós levamos colchão de ar, aquele colchão maravilhoso que você dorme, né? E você, ao terminar a sua viagem, você fica relembrando da viagem por vários dias, até semanas, né? Porque tua coluna não te deixa caminhar direito novamente. Mas é um momento muito gostoso. Então a gente está muito animado, e sexta-feira, dia 5, a gente está saindo para Irati. Então, você que está aqui, você é o nosso convidado, você é o nosso convocado. Você vai estar junto com a gente nesse processo todo. E você vai dizer: ô, pastor, eu vou estar trabalhando, não posso ir. Não tem problema, você não vai, mas a sua oferta vai, a sua doação vai. Então você pode investir. Temos adolescentes e jovens que não têm condição de ir para lá. Então é muito importante que a gente possa ajudá-los nesse processo, né? E a gente quer contar contigo. Então, já coloca na tua agenda esse processo. A gente quer também, para alguns que talvez nunca ouviram falar ou nunca viram aquilo que acontece, nós fizemos um vídeo recapitulando algumas viagens missionárias que fizemos para algumas cidades onde adotamos uma igreja. Nós temos uma parceria com a Convenção Batista Paranaense e nós investimos nessas igrejas como missões estaduais. Então eu queria que você pudesse ver um vídeo daquilo que a gente já fez e talvez isso anime o teu coração a estar lá com a gente. Olha o vídeo.
Saturday night, come on out. Saturday night, At the break of dawn, I'm waking up to a loud alarm. Out the door for work, I'm gone, waiting on Saturday. Tuesday, Wednesday, it's all the same. Thursday, I'm counting down the days. Friday, I'm gonna get paid and spend it on Saturday. Church, I say my prayers and read the word, trying to find forgiveness for what I did Saturday. You don't get me wrong, every day's a gift from God, but there is one I'm looking for, waiting on Saturday.
Isso aí, queremos contar com você, espero que esse vídeo tenha te animado a, quem sabe, tomar algumas decisões diferentes para o carnaval de 2016 lá na sua casa. Então queremos muito poder contar com vocês. E esse domingo tem sido um domingo missionário. Não sei quantos de vocês estavam aqui hoje pela manhã, nós tivemos o missionário Igor Shimura aqui hoje pela manhã, né, falando um pouco para a gente, falando do seu ministério com os ciganos, né, e compartilhando um pouquinho da palavra. E muito interessante o que ele falou. Ele falou sobre o Monte da Transfiguração, do tempo que os discípulos estavam tendo com Jesus lá, falando sobre essa intimidade com Deus, algo que nós estamos falando como igreja, ter mais intimidade com Deus no ano de 2016. Mas ele falou que aquela intimidade, ela tem que gerar algo. Tem que gerar o descer do monte. Tem que gerar o sair das quatro paredes. Tem que gerar eu sair da minha casa e abrir mão. Fazer um sacrifício. Né? Me dispor a fazer aquilo que Deus tem para gente. E eu gostaria de trazer uma reflexão para os irmãos hoje à noite. Uma passagem da palavra muito conhecida de vocês. Está exposta nos quatro evangelhos. E eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia lá em João, no capítulo 6. Você também pode pegar o esboço dentro da revista IBB. Você pode acompanhar melhor ali, né, a palavra de hoje à noite. Mas eu gostaria de compartilhar um pouquinho com você sobre um mundo faminto. Nós estamos vivendo numa sociedade faminta por Deus. Numa sociedade que está buscando a resposta para tanta coisa na sua vida e não tem encontrado. Tem buscado e não tem achado. Porque ainda há necessidade de pessoas como você e eu de apresentarmos essa resposta, de apresentarmos essa comida, esse pão para esse povo. Esse texto é um texto conhecido, Jesus faz a multiplicação de pães e peixes, e eu gostaria só de traçar aqui alguns comentários com os irmãos, para que a gente possa sair daqui desafiados hoje à noite, a entendermos o que é que Deus tem para a gente na nossa caminhada com Ele. Olha lá o que é que diz o texto, João capítulo 6, de 1 até o 15. Se tiver alguém perto de você sem a Bíblia, ajuda essa pessoa aí, compartilha com ela, para que ela possa acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou o pão, os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Texto conhecido, não é verdade, irmãos? E uma parte desse texto fala sobre fome. E um dia desses eu estava pensando, um dia desses não, essa semana eu estava pensando sobre esse negócio de fome, né? Às vezes eu tenho uma dor de cabeça muito grande quando falta cafeína, né? Mas eu creio que eu nunca passei por uma situação onde eu pudesse dizer assim: eu estou morrendo de fome. Talvez eu use essa terminologia de uma forma errônea, porque meu corpo nunca tentou canibalizar ele mesmo por causa da fome. Eu creio que se alguém aqui já passou por isso, sabe do que é que eu estou falando. Eu creio que a maioria de nós aqui, se não 100%, abrimos a geladeira e temos o que comer. E muitas vezes eu uso essa palavra, estou morrendo de fome, mas ela não é a melhor palavra para esse momento. Aquele povo, aquela sociedade, naquela situação, sob o jugo romano, eles viviam passando fome. Não era anormal o judeu passar 2 ou 3 dias sem comer. Na nossa cultura, que inventou a bulimia, a anorexia, isso não existe, né? É algo muito diferente. Em algumas áreas da nossa sociedade é presente, mas na nossa, na qual você e eu estamos inseridos, é muito raro ver alguém vivendo desta forma. E devemos levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus pelo sustento e a provisão que Ele concede a cada um de nós. Eu lembro quando eu estava na faculdade, lá nos Estados Unidos, e a gente foi privilegiado ali, eu e alguns amigos meus, de trabalharmos na cozinha da faculdade. Era uma bênção. Irmãos, a gente comia, mas comia que nem um esfomeado, e a gente ali era do bom e do melhor, era muito gostoso trabalhar na cozinha. Só que de vez em quando nós éramos escalados para fechar a cozinha, né? E nesse momento vinha um sentimento ali de falta de prazer, talvez até um sentimento de corrupção naquele momento, né? Me afligia. Por quê? Porque quando a gente fechava o dia, todos aqueles elementos, aqueles itens, né, que eram servidos, aqueles que estavam para vencer, eles eram compactados no lixo. E gente, tinha dia que a gente tirava 10 carrinhos de compras, cheios de pães, bolo, torta, donuts, e colocava lá. E era compactado no lixo. Porque a lógica corporativa deles era a seguinte, né, se a gente doar ou fizer uma promoção, a gente está cortando o lucro do dia seguinte. Então, aquele pão que era sobra virava lixo. Mas aquilo me deixava tão indignado, né? E ao lembrar dessa história, eu comecei a lembrar daquela situação e dizer: louvado seja Deus pelo tanto que temos. E que podemos hoje, muitas vezes até compartilhar com outros, por causa do tanto que nós temos. Jesus, ele vem e ele entra num mundo muito diferente. A sociedade na qual Jesus estava sendo inserido naquele momento era uma situação muito diferente da nossa. Como falei, era um povo que passava fome. Alguns autores, eles falam e eles trabalham a questão de Jesus Cristo ter ido ao deserto, ter se ausentado para ali passar 40 dias em jejum. Muitos ali conversam, né, e apresentam a teologia deles, dizendo que Jesus foi ali para recapitular a experiência que Israel teve no deserto e que estava tendo naquele momento. Era uma razão para que Jesus pudesse entender até nos seus ossos a necessidade do povo no qual ele estava inserido. Aquele povo que passava fome, aquele povo que tinha muita necessidade, no vazio ali do seu intestino, na fraqueza ali do seu corpo, né, na fraqueza dos seus ossos ali, ele podia entender o quanto o povo padecia. Não é de se admirar que Jesus coloca no meio da oração, que ele nos ensinou: dá-nos hoje o pão de cada dia. Não é de se admirar que Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida. Ele sabia que era boa notícia para o povo que estava padecendo, para o povo que estava com fome. E eu creio que nós perdemos um pouco disto, porque nós estamos vivendo numa sociedade que, graças a Deus, temos o que comer. E nós perdemos um pouco desse significado, tanto do dá-nos hoje, quanto do eu sou o pão da vida. Mas interessante é que esse texto, ele traz algo muito relevante para a gente. Como eu falei antes, esse texto, ou essa multiplicação dos pães, ela é narrada pelos quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os três primeiros, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles celebram esse momento, eles compartilham esse momento de uma forma semelhante. João, ele já vê uma outra perspectiva desse momento. João, ele traz algumas características a esse texto que eu creio é de suma importância para que nós saiamos daqui desafiados por ele. Mas eu gostaria de dar pelo menos o enredo total da história, olhando para Mateus, Marcos e Lucas. Quando a gente olha ali para o evangelho de Mateus e Marcos, eles trazem duas motivações diferentes. Eles corroboram, mas ao mesmo tempo eles agregam informações a todo aquele evento. Segundo Mateus, Jesus Cristo e os seus discípulos estavam angustiados. Se você olhar lá em Mateus capítulo 14, você vai ver essa história, e vai ver que a história que rapidamente vem antes dessa situação da multiplicação dos pães, foi quando Herodes, né, por ter prometido à sua filha que faria aquilo que ela pedisse, né, tirou a cabeça de João Batista, porque foi o que ela pediu. E naquele momento, aquela informação chega a Jesus e aos seus discípulos. Interessante que João era o precursor do rei Jesus. João era primo de Jesus. André, um dos discípulos, tinha sido discípulo de João Batista, talvez alguns outros também. E o que é que acontece? Aquilo afeta, aquilo abate. E Mateus nos mostra que Jesus pegou os discípulos e disse: vamos para um lugar deserto. Vamos para um lugar onde estaremos ali a sós. Eu não sei se você já esteve angustiado desta forma. Se você já sofreu dores de perdas como esta aqui. Talvez alguns de vocês, entre seus familiares, um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um ente querido, você tenha perdido. E muitas vezes, nesses momentos, nós queremos ficar sozinhos. Eu lembro que quando meu pai faleceu, né, muita gente veio conversar comigo, mas no fundo, no fundo, o que eu queria era ter um tempo eu comigo mesmo. Sabe aquele momento teu, contigo, onde você é com você mesmo, onde você pode ali refletir, avaliar, chorar, sentir a dor? Era isso que Jesus e os discípulos estavam sentindo. E Mateus nos traz essa informação de que nesse momento eles queriam estar somente em família. Marcos já corrobora isso e ele nos traz um pouquinho mais. Marcos, ele nos traz o entendimento de que Jesus e os discípulos estavam exaustos. Muito cansados, eles estavam num ritmo frenético de trabalho. Lá em Marcos fala que as pessoas, elas iam e vinham, e os próprios discípulos não tinham tempo nem de comer, servindo a multidão. Por isso que Jesus, né, o texto fala que Jesus pegou os discípulos e diz assim: vamos nos retirar daqui para descansarmos um pouco. Você também já teve assim? Tão cansado. Tem muita gente de férias na nossa igreja, né, para ver pela quantidade de pessoas. Mas você já teve assim? Tão cansado. Parece que todo mundo que vai falar com você quer tirar um pedacinho de você. Quer um pouquinho de você aqui, quer um pouquinho de você ali. Mães nem se falam. E para vocês, não tem férias. Né? É o tempo todo ali. Né? Mas interessante o quanto às vezes nós que trabalhamos, né, fora sentimos isso. E as próprias mães que às vezes não trabalham fora, mas trabalham em casa, se sentem também. Naquele momento tão estressante, tão cansativo, tão esgotado, que a palavra de ordem seria: vamos tirar umas férias. Né? Seria a melhor notícia para aquele momento. Né? Eu creio que tanto você quanto eu já vivenciamos não só esgotamento, angústia, né? Momentos como estes que os discípulos e Jesus viveram. Por que que eu estou trazendo tudo isso para vocês, queridos? Para dizer que a resposta de Jesus e os discípulos àquela situação da multiplicação dos pães não diferencia da situação na qual eu e você vivemos hoje. Eles sentiam, eles viviam, eles enfrentavam as mesmas lutas e dificuldades que hoje nós enfrentamos. Ou seja, não dá para dizer, né, como desculpa: ah, aquilo era Jesus, é outra coisa. Não! Porque ele sentia tanto quanto você e eu. Ele vivenciou tanto, né, quanto você e eu vivenciamos hoje essas lutas e situações. Mas foi interessante que quando Jesus chega com os discípulos, né, do outro lado, porque eles pegaram um barco. Eles foram lá, estavam no mar, né, de Tiberíades, chegam do outro lado, numa cidade chamada Betsaida, e ele chega lá, e era uma cidade onde ele se afastou um pouco, ficou num lugar deserto. Quando ele chega lá com os discípulos, ele quer sair do barco e vê aquele tempo sozinho dele com a galerinha lá, e quando ele olha, nada mais, nada menos do que 5 mil pessoas, 5 mil homens, esperando por ele e os discípulos ali. 5 mil homens. Como era muito normal o judeu ter, né, muitos filhos, então você pode, no mínimo, colocar ali 10 a 12 mil pessoas, esperando por Jesus e seus discípulos. Interessante é que a resposta de Jesus para esse momento foi ter compaixão do povo. Foi ter compaixão do povo. Quando foi a última vez que você... Eu me fiz essa pergunta, né? Mas eu queria fazer para você também. Quando foi a última vez que você teve compaixão de alguém? De alguma situação? Ao ponto de te fazer mexer. Sair do lugar. Fazer alguma coisa em prol. Abrir mão, sacrificar, se entregar. Por causa da compaixão que mexeu no teu interior. Quando foi a última vez? Porque olha, quando aquele povo chegou ali, provavelmente Jesus e os discípulos olharam e disseram: olha... E agora? Aí Jesus tem uma reação e os discípulos têm outra. E aí é onde está a grande diferença. Talvez a tua reação e a minha reação seja a mesma que os discípulos tiveram. Eles ficaram, no mínimo, irritados. No mínimo, frustrados. No mínimo, chateados com a situação. Por quê? Era o tempo deles com o mestre para descansar. Para juntos terem um tempo ali gostoso de comunhão. E chegam ali nada mais, nada menos do que 10 a 12 mil pessoas. Mas Jesus olha para aquilo tudo ali, e ele olha para o povo e ele tem compaixão. Eu respeito aqueles discípulos por terem tido aquela reação. Porque ao olhar para mim, talvez eu tivesse a mesma reação. Porque quando eu estou esgotado, angustiado, com o coração quebrado, a vontade que dá é de sumir no mapa por um tempo. De não ver ninguém na frente. E eu creio que os discípulos, eles sentiram algo diferente, né, do que a compaixão. Mas tudo isso mudou depois que algo aconteceu. Jesus, quando ele chega na situação, ele olha para a situação. E antes dele alimentar o povo, ele tem duas atitudes muito interessantes. Lá em Mateus, fala que Jesus, ao ver o povo ali naquela situação, sabe o que ele faz? Ele começa a curar os doentes. Ele sai da zona de conforto dele, cansado, coração abatido, por causa da morte do seu primo, o seu precursor, e ele olha e diz assim: o povo está aí, foi para isso que eu vim. E ele começa ali o processo de cura. E ele traz os doentes e começa a curar os doentes. Quando você olha um pouquinho para Marcos e João, fala que ele ensinava a multidão. Lucas, ele já fala que ele ensinava a multidão a respeito do reino de Deus. Ele pregava o evangelho para aquele povo. Jesus encontrou forças para fazer aquilo. E os discípulos observavam. Os discípulos observavam. Ele sabia que aquela era uma importante notícia para aquele povo faminto, sedento. Ele começa a trazer àquele povo o entendimento de que o reino de Deus era diferente do que o reino romano. Que era a ideia que eles tinham, eles viviam sob jugo romano. E a ideia deles era uma ideia diferente. Eles olhavam Roma, olhavam Herodes, olhavam todo aquele reino caprichoso, mas tirano, lunático, que fazia o que queria enquanto roubava o dinheiro deles. Parece um outro país que eu conheço. Interessante. Mas compaixão Jesus teve por aquele povo. Ele deu um passo para dar a resposta àquilo que eles precisavam. Mas interessante que ele começa a ficar tarde. E os discípulos começam a incomodar Jesus. Jesus, manda a galera embora. Não tem comida para o povo. Onde é que eles vão comprar isso? Lembra? Eles estavam afastados da cidade, numa região deserta. Ele diz, Jesus, onde é que esse povo vai comer? A gente não tem como comprar, comprar comida para esse povo todo. É muito legal, está fazendo o que está fazendo, mas como é que a gente vai alimentá-los? E Jesus olha para ele, e isso lá em Marcos e Mateus e Lucas fala. Jesus diz, vocês vão alimentá-los. E os, acho que os discípulos naquele momento, já meio frustrados, devem ter olhado e dizer assim, o cara aloprou. Deve estar tão cansado que deu tilt. O tic e o teco não estão funcionando mais. João, no entanto, nesse texto, conta uma história diferente. E é por isso que eu fiz questão de trabalhar com João, do que com Mateus, Marcos e Lucas, apesar de estar fazendo algumas referências a eles. Jesus, nesse texto, ele inicia uma conversa sobre a situação. Logo no início, Jesus chega até Filipe e ele faz uma pergunta. Onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus é fora de série, né? Ele fez a pergunta já sabendo a resposta. Ele sabia onde ele queria levar o povo. Você já teve momentos assim com Jesus? Onde você sentiu através da palavra dele que ele fez aquela cutucada? E você só, tá bom Jesus, eu sei onde eu preciso ir. Às vezes somos sem vergonhas e não vamos. Mas a gente sabe aonde Jesus quer nos levar. E muitas vezes por causa do medo, do receio, do orgulho, da vaidade e tantas outras coisas, nós deixamos de ir aonde Deus quer nos levar. E Jesus, ele inicia a conversa, né, fazendo essa pergunta. E aí João nos dá uma outra pequena observação do texto. Ele fez essa pergunta para pô-lo à prova, porque ele já tinha em mente o que ia fazer. Filipe responde assim, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Não é nem que se alimentasse, recebesse um pedaço do pão. Naquela conversa de Jesus e Filipe, Jesus faz uma pergunta em um nível. Filipe responde em outro. Filipe, ele ouviu aquela pergunta e ele não entendeu a pergunta que Jesus estava fazendo. Jesus está fazendo a pergunta, onde? Ele responde, como? Faltou fé. Ele ouviu a pergunta de Jesus como uma pergunta voltada para o orçamento, a logística, a estratégia. E ali tinha duas maneiras de se ter essa conversa. E eu creio que muitos de nós perdemos a bênção do Senhor, não estamos no centro da vontade do Senhor, porque estamos também em níveis diferentes com o nosso Deus. Ele nos pergunta uma coisa e nós respondemos outra. Com medo de nos envolvermos naquilo que Deus tem preparado para a gente. Nesse mundo quebrado, o que Jesus quer é o envolvimento do seu povo. E falta isso. Essa resposta no mesmo nível, para que entendamos a vontade de Deus para você e para mim. Onde é que podemos conseguir alguém que diga sim a Deus? Era isso que ele queria. Alguém que tenha fé para confiar nele e correr os riscos que obedecer a Jesus traz. Alguém disposto a juntar-se à missão. A gente ouve perguntas como a de Jesus, e sabe qual é a primeira coisa que vem na mente? E eu digo isso, irmãos, porque eu sou assim, e eu duvido que você seja diferente de mim. A gente já pergunta assim, quem é que vai pagar por isso? Como é que a gente vai conseguir voluntários para isso? A viagem missionária para o carnaval, ela vai acontecer. Eu não sei como é que a gente vai pagar tudo. Eu sei o que a gente tem que fazer. Eu não sei quantos voluntários irão, mas a gente vai. O restante é do Senhor. E ainda bem que eu estou tendo essa oportunidade de pregar justamente hoje. Porque a resposta está bem aqui na minha frente. Quantas vezes o reino de Deus pede esmolas? Porque nós respondemos a pergunta onde? Com como é que isso vai ser possível? Quantas vezes nós respondemos dessa forma? Quando estamos obcecados com o como da pergunta, o que estamos fazendo realmente é achando que Deus não está disposto a atender às nossas necessidades. As necessidades de um mundo quebrado, que se reduz a quão inteligente muitas vezes nós somos com os nossos recursos, a nossa capacidade e os nossos orçamentos. Não é a resposta que Deus quer. Deus quer outra coisa. Muito fera esse bate-papo de Jesus com Filipe. E a gente precisa captar essa verdade, porque é o que nós fazemos muitas vezes. Quando Deus nos faz uma pergunta, saiba, Ele já tem a resposta. Saiba, Ele já está com tudo preparado. Saiba que Ele já está com tudo planejado, basta você dizer, aqui estou, me envia. Quando Jesus pergunta onde, sabe o que acontece? Uma criança, aqui estou, envia-me, Senhor. Uma criança. André, se você olha o texto aí de João, André ainda queria brigar. Olha, aqui está a criança, tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente, Jesus? Não vai dar mesmo assim. Ele ainda queria brigar com aquilo que Jesus tinha para fazer. Jesus nem perde tempo com ele, tanto que não há diálogo. Jesus passa direto. Que nem Pedro, lembra? Afasta, para trás de mim, Satanás. Ele passa direto. Porque ele tinha algo em mente, e ele conseguiu o que ele queria. Uma voz que disse, Jesus, estou aqui, envia a mim. Está aqui, ó, abri o meu bornalzinho, minha mochilinha está ali. 5 pães e 2 peixinhos, Jesus está aqui. E o que Jesus precisa é de uma pessoa que diga sim. E faça um sacrifício em direção ao reino. É o que Jesus quer. Ele não precisa de 20 pessoas, não precisava naquele momento. É incrível o que acontece quando uma pessoa com fé vai e dispõe, e dá, e entrega o que tem. Jesus faz algo tremendo. Um parêntese aqui, né? Eu olho para aquele menino, e eu fico pensando em mim. Ao olhar para aquelas 10, 12 mil pessoas ali, ao ouvir aquela conversa que estava rolando ali com os discípulos de Jesus, e eu olhando para a minha sacolinha, eu acho que eu pegava a minha sacolinha, ia dar uma voltinha naquele gramado muito bonito e ia garantir o meu. Você talvez fizesse a mesma coisa. Porque nós somos assim. Nós queremos garantir o nosso. Achando que Jesus não é maior do que isso. Achando que Jesus não faz mais do que isso. Achando que servimos a um Deus tão pequeno quanto isso. E estamos errados. O movimento miraculoso ali, ele é iniciado pela disposição daquele menino. E aí, aquilo que eu falei para vocês, é aí onde vira a chave dos discípulos. O reino realmente rompe ali naquele momento com os discípulos, quando eles em seguida entendem o que Jesus queria fazer. E o que é que eles fazem? Pegam os cestos e vão distribuir a comida. Eles disseram, opa, Jesus está fazendo algo aqui, eu não quero perder isso, eu vou entrar nesse negócio. E eles entram no vácuo e vão embora e vão fazer ali a vontade do Senhor. O povo começa a ter uma demonstração visível do que Jesus tinha acabado de ensiná-los sobre cura, sobre reino de Deus, sobre um reino que era diferente, que os aceitava sem ter dinheiro, sem ter algum curso, sem ser de alguma forma, mas aceitavam a todos eles do jeito que eles estavam. E eles podiam fazer parte desse reino, e esse era o reino de Deus, onde eles teriam tudo o que eles precisariam para ter uma vida digna diante do Senhor. O reino de Deus precisa somente de 2 coisas, meus queridos, e vocês estão aqui para ouvir isso, porque Deus quer falar isso para vocês. Ele diz, ele precisa só de alguém que diga assim, sim, eu vou sacrificar o que eu tenho. E de uma outra, ou de outras pessoas que digam assim, ok, eu estou nisso, vou começar a servir. Lembra de Paulo? Paulo no capítulo 2 de Filipenses, no versículo 17, ele faz uma afirmação tremenda. Ele diz assim, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Eu estava lendo um comentário né, sobre este versículo, e eu achei muito legal a paráfrase, né, que o autor faz. Ele diz assim, o que Paulo estava querendo dizer? Onde quer que eu veja sacrifício, onde quer que eu veja serviço, sempre vejo pessoas dispostas a dar o pouco que têm para que aquilo que Deus tem em mente para fazer seja feito. E eu sei que doando de mim também, o reino de Deus vai para frente. Mas é tão verdadeiro isso. É tão verdadeiro isso. Deus nos chama para isto. Não é à toa que ele fala que você e eu temos os, né, o Ministério da Reconciliação. Somos ministros. Não é à toa que ele fala que nós somos embaixadores. Não é à toa que ele manda a gente amar o próximo. Não é à toa que ele manda a gente fazer o bem. Não é à toa que ele diz que se a gente sabe que tem que fazer o bem e não faz é pecado. Não é à toa que ele fala para que a gente seja de vida simples. Para que a gente abra o coração. Não é por isso que ele registra a igreja lá em Atos no capítulo 2 e como eles trabalhavam com despreendimento. Não é à toa que ele mostra que o mais importante é buscar Jesus Cristo e todas as outras coisas, no devido momento e da forma correta, vão cair no seu devido lugar. É por isso que ele expõe dessa forma a palavra, para que entendamos que nós somos diferentes. Que nós não compactuamos o mesmo processo de graduação, de crescimento, de sucesso que a sociedade traz. Nós não caminhamos da mesma forma. Por isso que a palavra do Senhor diz para que tenhamos o espírito do sim, Deus. Sim, Deus. Quando o reino de Deus vai para a frente, e as pessoas começam a dizer sim a Deus, não dando desculpas, não reduzindo o reino de Deus à nossa estratégia, à nossa capacidade ou aos nossos recursos, mas apenas dizendo sim a Deus, tão impraticável quanto possa parecer, olha lá, descobrimos que três coisas acontecem. A primeira delas, todo mundo recebe o que quer. Aquele povo recebeu tudo o que queria, é o que diz a palavra. Toda a comida que queria e precisava naquele momento. Em segundo lugar, nada que nós temos é desperdiçado, nos fala o texto. E em terceiro lugar, temos mais do que precisamos. Mais do que o suficiente. Agora, o oposto também é muito verdadeiro, queridos. Quando nós temos uma mentalidade de escassez, quando nós resistimos à pergunta, quando nós fugimos da missão de Deus, quando nós estamos cronicamente insatisfeitos, e a gente tem um coração de murmuração, nós perdemos a bênção que Deus tem para a gente. A pergunta é, qual é a mentalidade na qual você hoje está vivendo? Creio que Jesus Cristo, ele está falando para nós como igreja hoje, e eu creio que nós temos visto algumas oportunidades ministeriais se abrindo. E a pergunta é, você está disposto a servir? Você está disposto a dizer sim, Deus? Eu creio que Deus ainda nem começou a mostrar aquilo que ele quer fazer. Até que digamos sim, ele não vai mostrar tudo o que ele tem para fazer através da tua vida e na tua vida. É por isso que eu creio que essa semana, Deus pode nos dar oportunidades, através de Jesus Cristo, do seu Espírito Santo, né, para que você e eu possamos responder, aonde, Senhor? Não é como, é aonde, Senhor? Onde é que tu queres que eu vá? Onde é que tu queres que eu atue? Não vamos deixar essa pergunta ter a resposta como. Ah, Senhor, como? Sou casado, tenho 5 filhos. Ah, que é isso, Jesus, eu tenho uma empresa que eu estou, né, gerindo, tenho uma empresa que ralei para construir. Ah, Jesus, eu tenho, ah, Jesus, e como eu vou, como? Se fosse como, a Igreja Batista do Bacaxeri estava lá naquela casinha de palha e madeira que você vê ali na foto. Se fosse como? Se fosse como, o palco não estava aqui agora. Se fosse como... 3 pontinhos, tantas coisas a gente poderia falar aqui hoje. O que nós precisamos ter não é só o coração e a fé que aquele garoto teve. Mas é mesmo sem entender, dizer, Senhor, eu não tenho entendimento. Não faz sentido para mim, mas olha, eu estou aqui. Sim, Senhor. Me envia. Estou pronto. O que for suficiente, a gente vai ter. Nada vai ser desperdiçado e ainda um monte de coisa vai sobrar. Eu posso dizer isso como testemunho pessoal. E, gente, é por isso que a história termina do jeito que ela termina. Ela termina de uma forma estranha. As pessoas, elas foram pressionadas a forçar Jesus a um reinado. A tomar a posição do rei. Jesus, sabendo disso, ele faz o quê? Pica mula. Ele cai fora, ele some. Sabe por quê? Porque não é isso que Jesus quer. Jesus não queria esse tipo de realeza. Eles queriam que ele fosse aqueles que eles tinham em mente para ele ser. Eles tinham uma ideia de Jesus e queriam que Jesus, né, se moldasse aquilo que eles tinham em mente. E muitas vezes essa é a nossa tendência. Eu acho que Jesus está por perto para fazer o que eu tenho em mente para ele fazer. E não é esse tipo de realeza que Jesus quer. Ao contrário, ele pergunta a você e a mim hoje, sabe o quê? Onde é que eu posso encontrar uma pessoa disposta a se juntar a mim? No que eu estou fazendo nesse mundo quebrado, nesse mundo com fome? Você é essa pessoa? Você é essa pessoa. Eu gostaria de terminar esse nosso momento orando para que a sua resposta hoje à noite a esta mensagem seja a seguinte: eis-me aqui. Eu não sei como tudo isso vai funcionar, mas eu não preciso saber. Você já sabe o que quer fazer, por isso eu estou aqui. Me envia, me usa, aqui está o que eu tenho. Esse é o desejo que Deus tem para você e para mim. A gente tem muito como para perguntar, e geralmente perguntamos. E ultimamente, temos deixado muito de ouvir para onde Deus quer nos enviar. Onde Deus quer nos usar. Porque estamos tão focados em nós mesmos. E não naquilo que a Bíblia chama de reino de Deus. Simples, né? Esse é o texto que nós lemos. E essa é a palavra do Senhor para você e para mim hoje. Se você está aqui hoje à noite, é porque Deus tinha um tempo marcado contigo hoje à noite aqui. Se você está aqui hoje à noite, não é porque A, B ou C te convidou, você não tinha mais nada o que fazer e veio para cá. Você veio para cá porque o Espírito Santo começa a incomodar o teu coração. Talvez trazendo à tua mente algumas coisas que você já ouviu, que você já viveu e que você pegou e ó, guardou. Que você pegou e ó, deixou lá atrás. Que você pegou e disse assim, né, como, Senhor, deixa para lá isso aqui. E você tocou a vida. E você está onde está hoje. E talvez você esteja aí e esteja dentro da vontade de Deus. E bênção. Mas talvez você esteja aí onde você está e nunca foi plano de Deus para você estar aí. E Deus está chacoalhando hoje. E hoje é mais difícil do que ontem. Porque hoje você agregou mais a sua vida terrena do que ontem. E hoje está mais difícil de soltar tudo e correr livre com Jesus. Hoje está mais complicado de fazer isso. A olhar o bebezinho que a gente segura nos braços. A olhar a conta bancária que nós temos. A olhar o futuro e dizer assim, puxa, eu vou ter essa promoção ou aquela. A olhar para os nossos filhos que saíram lá para o cultinho delas. Como é que vai ser? Queridos, se eu tivesse feito essas perguntas, eu não estaria aqui onde eu estou hoje. Mas com certeza não estaria. E eu quero desafiar você a se colocar diante do Senhor e dizer assim, Senhor, onde? Me envia, me usa, estou aqui. A gente não fala de missões só para você achar legal aonde teu dízimo está indo, aonde a tua oferta está indo. A gente não fala de missões só para que você diga assim, não, eu faço parte de uma igreja que fala de missões, que tem missionários, que sustenta a obra. A gente fala de missões porque você é um missionário. A gente fala de missões porque o dinheiro para a expansão do reino sai do teu bolso. A gente fala de missões porque Deus quer que você saia do seu lugar e vá para onde Ele quer que você esteja. A gente fala de missões para que você pare de esquentar banco e faça alguma coisa. Eu sei que essa palavra não é para todos que estão aqui. Talvez alguns de vocês estejam tão envolvidos e tão animados e caminhando e se voluntariando e indo e entregando e doando e amém, glória a Deus por isso. Mas nós temos alguns aqui que talvez essa palavra foi aquela que Deus estava esperando para pegar você e dizer assim: deixa eu te colocar no lugar certo, deixa eu te tirar aqui, você está aqui, ó, fora da posição, deixa eu te colocar no lugar certo. Há muito tempo você está dizendo não, há muito tempo você está perguntando como, há muito tempo você está deixando isso para trás, deixa eu te pegar e te colocar no lugar certo. Hoje à noite Deus te trouxe aqui para isso, para te colocar no lugar certo. Gostaria de convidar você a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu gostaria que você orasse e conversasse com o Senhor. Não sou eu que vou te sustentar, não é esta igreja que vai te sustentar. Quem vai te sustentar é o Senhor Jesus. Não sou eu que sei aonde você vai, não é esta igreja que sabe para onde você vai, é o Senhor Jesus que sabe para onde Ele quer te enviar. Por isso que esse tempo é um tempo teu com Deus, e não comigo, e não com esta igreja. Porque aquele que um dia abriu mão da sua glória e tomou aquela cruz, não foi a Igreja Batista do Bacaxeri, não foi o pastor André, foi Jesus Cristo. Ele que tinha em mente, quando Ele tomou a forma de homem, de que o trabalho dEle era com o ser humano. E assim deve ser o teu e o meu. Conversa com o Senhor. Talvez você não saiba ao certo como vai ser, o que vai ser, como eu vou me movimentar. Talvez seja algo temporário, talvez seja uma ação como o carnaval, talvez seja uma mudança permanente de abrir mão e dizer: eu estou indo para o campo missionário. Talvez com os ciganos, talvez com a junta de missões estaduais, mundiais, nacionais, talvez com alguma outra missão para algum outro local. Ou talvez Deus está te incomodando para que você chegue ali no seu vizinho que está morrendo de fome e você possa dizer que Jesus é o pão da vida. Eu não sei o que é que Deus tem para você, mas é orando e buscando e tendo intimidade com Deus que nós entendemos. E aí podemos descer o monte, como foi falado hoje de manhã, da glória do Senhor, e fazer essa glória conhecida àqueles que ainda não têm a Jesus no seu coração. Converse com o Senhor. Enquanto vocês estão orando, eu gostaria de pedir para que os pastores que estão aqui pudessem vir aqui à frente. Pastor Jason, por favor, vem aqui à frente. Os nossos pastores, pastor Marcos, pastor Márcio, pastor Tiago, pastor Natal. Eu gostaria de convidar vocês a se colocarem aqui na frente, de forma espalhada, por favor. Eu gostaria que o apelo nosso hoje à noite fosse um apelo diferente. Eu gostaria que você viesse aqui à frente, se Deus falou o teu coração. Eu queria que você conversasse com um desses pastores e que eles pudessem orar por você. Eu gostaria que você fosse além, que você marcasse uma hora para conversar com um de nós, porque eu sei que Jesus pode nos usar para te entender qual é a disposição, a vontade e o desejo dele para a tua vida. Eu quero orar e a gente vai cantar uma canção. E se Deus falou o teu coração, meu irmão, aqui tem homens de Deus que abriram mão. Aqui está o pastor Jason, o Igor Shimura, que falou hoje de manhã, o ministério para os ciganos, está lá na CCI, da qual o pastor Jason é presidente. E você pode conversar com ele. Ali tem oportunidades para trabalhar com muçulmanos, para trabalhar com tantas etnias aqui no Brasil. Você tem esses pastores da nossa igreja que podem te direcionar para tantas outras áreas. Mas, meu irmão, não deixa para amanhã, porque amanhã mais difícil será, porque você agrega ao seu coração, você agrega aos seus recursos, e mais difícil é de alimentar a multidão faminta. Você pode ficar de pé? Eu queria orar com você. Mais uma vez, feche seus olhos, baixe a sua cabeça. Jesus, tu conheces o nosso coração. E tu sabes, Pai, que muitas vezes nós queremos pegar a nossa bolsinha ali com o nosso lanchinho e sair correndo. Muitas vezes nós queremos garantir o nosso, Pai. Muitas vezes nós temos tantas dificuldades de entender, ó Deus, a Tua soberania, a Tua onipotência, Pai. Jesus, tantas vezes nós temos tanta dificuldade de entender que Tu irás nos guiar. E assim como foi a nossa salvação em Ti, Senhor, que foi um passo de fé, crendo, porque não foi por obras, mas foi através da fé em Cristo que eu fui salvo. E é assim com o nosso chamado, a obediência ao plano de Deus para a nossa vida, é pela fé, não é entendendo como tudo se desdobrará, mas é confiando que aquele que vai desdobrar cada ação tem o controle delas e tem a provisão para elas. Não interessa se somos adolescentes, jovem, adulto, idoso, não interessa se somos casados, solteiros, temos filhos ou não, Tu és o mesmo Deus. Então, Pai, hoje à noite, não nos deixe estarmos aqui sentados em mais um culto, em mais um evento religioso, mas nos deixa, Pai, hoje responder com fé ao Teu chamado para as nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a dizermos: onde, Senhor? Só me mostra onde, Senhor, porque eu estou aqui, me envia, me usa. Eu quero suprir a necessidade desse mundo faminto. Eu sei que o Senhor move as montanhas. Eu sei que Ele tem o poder para fazer tudo aquilo que Ele quer fazer. Então faz a Tua vontade, Pai. Com a cabeça baixa, os olhos fechados, continua nesse espírito de oração. Nós vamos começar a cantar e adorar o Senhor. É um cântico conhecido. Eu gostaria de desafiar você, a quem Deus falou, a quem Deus incomodou, a sair do seu lugar, a vir aqui à frente, a conversar com um dos pastores. Ele vai orar por você. Não tem problema se fizer uma fila, a gente vai esperar, mas a gente quer orar por você, porque nós sabemos que o futuro do reino de Deus está aqui na tua mão e na minha mão, e Deus quer te usar. Ao cantarmos essa canção, sai do seu lugar. Você é adolescente, jovem, adulto, casado, solteiro, vem aqui, traga a sua família e adore ao Senhor.